Sim, senhores deputados, agradeço que criemos as condições de começar a nossa audiência com o senhor Manuel Marques da Agonia, Valdemar Marques da Agonia, é assim?
Exatamente.
Valdemar. Mas é Valdemar. Fiquei com... Ah, Carlos, pois, eu estava... Do Hospital Senhor do Bom Fim. Senhoras e senhores deputados, como de costume, vou dar a palavra aos representantes desta entidade e depois segue-se um período de esclarecimentos. E antes de mais, queria dar as boas-vindas, pedir desculpa pelo atraso, que de facto foi bastante, porque tivemos uma audiência anteriormente que se prolongou, porque era uma matéria muito sensível, mas eu espero que me perdoem por este atraso. Acho que estamos sempre a tempo. Sei que tem uma obra fantástica, mas a palavra é vossa. Muito obrigada e a Comissão de Saúde estará sempre disponível para vos receber. Faz favor.
Trago para vossas excelências, para entregar a cada um dos senhores, se desejarem... É o meu telefone, não. Não, não é meu. Trago para vossas excelências, se desejarem perder um pouco do vosso tempo a conhecerem o norte de Portugal. No que diz respeito a uma nova iniciativa na saúde, tenho muito gosto em convidá-los, se depois de lerem o que vos deixo, a irem conhecer aquilo que é considerado a maior obra europeia na saúde. E não digo isto com a vaidade de 77 anos, porque nesta idade não há vaidades. Há o sentido de ver cumprido e o sentido de deixar aos outros aquilo que fazemos. Tenho muito gosto em dar-lhes então isto, para, se nos desejarem visitar, irem conhecer aquilo que é uma inovação total na saúde, a nível europeu. Posso continuar? Era só para não me interrogar o senhor que estava a telefone. Então, é para os convidar, tenho muito gosto. Sei que são homens que deram e estão a dar o vosso melhor esforço à nação. E como cidadão português agradeço, o vosso esforço, porque a pátria, quem a contempla e foi guia de um batalhão na guerra, gosta de ver quem se sacrifica pela pátria. E, senhora Presidente, da parte que me diz respeito, estou disponível para qualquer informação, mas como complemento da minha fase de esclarecimento, tenho que dizer que a minha organização foi considerada programa de interesse nacional, em que não há nada na saúde com esse título. O Programa de Interesse Nacional, no que se tem revelado para a minha organização, reveste-se de já ter pago, em moeda portuguesa antiga, 1.300.000 contos de impostos, não ter tido benefício nenhum, e a minha visita, que muito agradeço à Senhora Presidente e às pessoas que me estão a ouvir, é no sentido de irem conhecer a obra. O Senhor de Bonfim vai empregar 820 pessoas. Sou o maior investidor nacional, sem jornais. Sou o maior investidor nacional nos últimos 20 anos. E quem vai empregar 820 pessoas merece de vossas excelências, que estão a dar o vosso esforço à nação, que vão conhecer a obra. Porque a obra, quando eu digo que é o melhor hospital europeu, digo baseado na informação do senhor chamado Nicola Pagé, está escrito, que é presidente da TBS, que tem 2.300 administradores hospitalares em todo o mundo. E penso que será um motivo para transmitirem que uma família, acreditando no seu país, substituiu o Estado português num hospital que ia fazer e que, junto a esses processos, tem quanto o Estado ia gastar, quantas pessoas ia ter. Nós vamos ter 543 camas e mais uma vez, na minha vida profissional, encontrei um parceiro que nunca entrou em lado nenhum no mundo na área da saúde, a não ser como meu sócio. Chama-se Philips. Se isto vos diz algo, quando forem à Póvoa, verão mais. Póvoa, Vila do Conde, perdão. Verão mais. Os equipamentos estão nos hospitais de Sede Bonfim, como terão a oportunidade de ver, e contrato efetuado. São topo de gama, não há nada em hospital público. Ontem mesmo tive tenho tido quase todas as semanas administradores públicos hospitalares. Se isto seja junto dos vossos conhecimentos, informam-se. Por isso estou aberto a qualquer pergunta que me desejem fazer. O trago junto à brochura do que é o Sede Bonfim, um pequeno livro que publiquei com umas intervenções há 30 anos na saúde. O meu livro é chocante. O meu livro é profundamente chocante, porque assume a verdade nesta idade mais que nunca. Deus por tu e o céu por bandeira. Estou disponível, meus senhores.
Muito obrigada. Claro, senhora deputada Luísa Salgueiro, já tem a sua inscrição, faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Eu queria começar por cumprimentar o senhor Manuel Agonia, o seu filho, o senhor arquiteto Carlos Agonia. Eu começo por dizer que já tive a oportunidade de visitar este equipamento, porque é no distrito do Porto, eu sou do distrito do Porto e, portanto, no trabalho de distrito já tive a ocasião de conhecer este espaço e penso que faz todo sentido que o Sr. Manuel Agonia aqui venha hoje apresentar à Comissão Parlamentar de Saúde este projeto. E confesso que é o equipamento maior que eu conheço e, sobretudo, é a nota que ressalta aqui é tratar-se exclusivamente de investimento privado. Isto é um investimento que o senhor optou por fazer para servir as populações. Há uma questão que nós, enquanto responsáveis políticos, temos de lhe fazer. Antes de fazer a questão, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista quer cumprimentá-lo e dar-lhe os parabéns pelo facto de, e até agradecer pelo facto de ter investido o seu capital pessoal num equipamento deste género, que sendo de ponta e na área da saúde, reverterá imediatamente a favor do bem-estar coletivo e da saúde das pessoas. Mas há uma questão que se coloca, e coloco até em termos de Partido Socialista. Na Póvoa de Varzim, Vila do Conde, os serviços do Serviço Nacional de Saúde que existem são pouco qualificados e, portanto, há muito que se discute a necessidade de construir, em termos de Serviço Nacional de Saúde, um equipamento mais qualificado que possa ali dar resposta àquelas populações. Discute-se porque neste momento Vila do Conde e Póvoa referenciam para a OLS de Matosinhos, há uma distância grande a percorrer para algumas especialidades e, portanto, aquelas populações há muito que defendem a construção de um equipamento para o SNS. Ora, este é um equipamento privado, mas que serve, que está ali próximo, bem situado, com vias de acesso, próximo do aeroporto, próximo da A28, que servirá a mesmas populações, que eu não sei quanto é o montante total do investimento disto, que são quantos milhões, muitos milhões que estão aqui investidos e, portanto, nós temos, enquanto decisores, de olhar para o território e perceber, estando aqui um equipamento com esta dimensão e com esta qualidade, que decisões devemos tomar em termos de orçamento de Estado para servir estas populações. A pergunta que eu gostava de lhe colocar é, de que forma é que o Sr. Manuel Agonia, o grupo, vê a possibilidade de compatibilizar este investimento privado com o serviço à população? ou seja, através de protocolos. Eu estou aqui a ler agora que já dirigiram umas cartas ao seu ministro.
Não sei foi se... a senhora presidente da autarquia, não é?
Pronto, não sei se aconteceu alguma coisa na sequência disto ou não, se há algumas conversas já com o governo, se há alguma decisão, se isto pode ser incluído no Serviço Nacional de Saúde ou não, porque não me parece que faça muito sentido construírem-se novos equipamentos ali, até porque, não disse, mas eu sei, por a visita que lá fiz, que todas as especialidades estão cobertas, todas as necessidades, mesmo aquelas que agora estão postas em causa na portaria, os hospitais do Senhor Bonfim terão todas essas especialidades. Portanto, como é que se pode compatibilizar a existência de um investimento privado, que é o único investimento que é programa de interesse nacional, como disse, que foi com o anterior governo considerado como um programa de especial mérito, e como agora que está na fase final de construção, nós temos que decidir como é que compatibilizamos o investimento privado com a sua colocação ao serviço público. Há alguma decisão sobre isso? Há algum trabalho sobre isso? E qual é a proposta do senhor? Isto é uma pergunta. E outra coisa que lhe queria afirmar é que, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Comissão de Saúde, não estou a falar já enquanto deputada do Distrito, nós temos muito gosto em ir visitar, em incluir, em aceder ao convite que nos fez, e os deputados da Comissão de Saúde irem, os que já conhecem e os que não conhecem, conhecer as instalações, porque penso que de facto são dignos disso. Muito obrigada. Para já é só, não sei se depois terei mais
essas alguma. Duas perguntas, senhora deputada.
Senhor, Manuel Agonia, nós não sei se...
Ah, eu pensei que podia responder. Peço desculpa,
não,
senhor presidente.
Não, não há problema nenhum. Nós costumamos pôr as perguntas todas em
juntar
conjunto.
Juntar todas e responder
não
todas
sei,
igual.
Não sei, prefere responder, mas sim, se senhora. Preferir assim...
Tenho
nós...
muito gosto.
Faz favor, senhor deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Manuel Agonia, cumprimentá-lo naturalmente pelo facto de ter-se vindo a esta Comissão de Saúde apresentar este seu investimento. Eu sei que é um empresário com longo percurso e um empresário de sucesso que tem créditos firmados e já tem um conjunto, ao longo dos anos, muito alargado de investimentos que foram... A nota que existe é de grande sucesso. E, no fundo, também dá-lhes parabéns para isso, por isso. Sobretudo porque nós estamos, de facto, todo o país, carecidos de investimentos privados, naturalmente, da criação de postos de trabalho, portanto... Chega mais? Portanto, é de louvar, de facto, a sua iniciativa e... mais ainda, sabendo também nós a dificuldade que o país atravessa, portanto, esta sua capacidade de assumir o risco de investir é, de facto, nesse aspecto louvável. Como o Sr. Manuel Agonia deve imaginar, o Partido Social Democrata não tem nenhum preconceito relativamente àquilo que são os privados que investem e à atividade que os privados promovem e levam a cabo. Antes, pelo contrário, é meritório, o Partido Social Democrata sempre apoiou uma construção de sociedade que assenta na iniciativa privada, portanto, sobre esse aspecto não temos nenhum preconceito, antes pelo contrário. Aliás, nós vemos o setor da saúde, no fundo, tripartido, com o setor público, o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente, o setor privado e o setor social. E é da conjugação, de facto, das intervenções dos três setores que existe, vive e sobreviverá por muitos anos os cuidados de saúde para os portugueses. Naturalmente que temos uma visão, e essa tem sido a política implementada pelo atual governo, com o apoio do Partido Social Democrata, de esgotar, de usar, de otimizar tudo aquilo que são recursos públicos antes de recorrer ao setor privado ou ao setor social. Se o Estado investiu diretamente os seus recursos e criou ao longo destes 40 anos, aliás, um bocadinho menos, o Serviço Nacional de Saúde é de 79, salvo erro, mas criou um conjunto de infraestruturas, de recursos humanos, de valências, que disponibiliza à população, naturalmente que faz todo sentido que o próprio Estado esgote esses recursos e depois então, em parceria, sob a forma de convenções, sob a forma de prestação de serviços, estabelece então a relação contratual e coloca à disposição de todos os portugueses, de uma forma financiada pelo próprio Estado, aquilo que são as potencialidades do setor social e dos privados. E isto aqui leva-me, Sr. Manuel Agonia, a uma pergunta muito concreta, que eu julgo que será a questão-alvo desta audição, desta sua disponibilização para vir à Comissão de Saúde, que é que expectativa é que o Sr. Manuel Agonia tem relativamente àquilo que são, aquilo que será a abertura do hospital, a entrada em funcionamento do hospital. De facto, qual é a expectativa que o Sr. Manuel Agonia e o grupo que representa têm relativamente aos recursos que serão utilizados para dar esse valor também ao hospital por parte dos privados, do setor convencionado, do próprio Estado? E eu digo isto porque nesta apresentação que fez o favor de nos trazer e de nos mostrar, de facto existe aqui um quadro a determinada altura que faz a comparação entre aquilo que é o investimento e as potencialidades de um investimento público e do investimento do Hospital Senhor do Bonfim. E parece-me que fica aqui, pelo menos eu leio deste quadro, um desenho sobre uma parceria pública ou privada. Não sei se havia alguma expectativa relativamente ao Hospital Senhor do Bonfim ou não, do estabelecimento e da criação de uma parceria pública ou privada. Existem aqui, inclusive, o Sr. Manuel Agonia, os seus serviços fizeram o favor de colocar aqui uma citação do anterior Secretário de Estado da Saúde, 16 de dezembro de 2009, o Dr. Óscar Gaspar, referindo-se, de facto, às parcerias público-privadas, e pelo que eu vejo desta frase, porque não tenho o contexto total daquilo que terão sido as declarações do Sr. Secretário de Estado, tem só uma frase, mas pelo que eu consigo interpretar desta frase, não existe um comprometimento ou um compromisso que esteja aqui assegurado por este anterior membro do Governo. Isso não existe. Existe, parece-me, uma perspectiva de refletir ou de ponderar o interesse público que possa existir numa parceria pública ou privada se as propostas forem inferiores ao custo público comparado. Isto já estou a citar. Portanto, isto leva-me a colocar a questão, que é a questão principal, ou seja, quais são de facto as expectativas que podiam ter existido relativamente à construção do Hospital Senhor de Bonfim, conjugando isto com aquilo que são os recursos públicos que existem, quer na Póvoa, quer em Vila do Conde, e que estão em funcionamento, com as suas benfeitorias e com as suas carências, naturalmente, e perceber, porque essa será com certeza a razão principal da vinda do Sr. Manuel Agonia aqui à Comissão de Saúde. Numa outra vertente, para finalizar, e talvez dependendo da resposta que der, só para terminar, portanto, estará interligado com certeza com a resposta que der, porque eu imagino que o facto de estar aqui revele, talvez, que o hospital, não sei se o hospital tem condições para, no setor privado, única e exclusivamente abrir portas e avançar e começar a trabalhar. Portanto, se havia de facto essa expectativa em termos de parceria pública ou privada, mas no caso do hospital, em qualquer das formas, eu imagino que seja isso, um investimento como o fez, tem todo o interesse e o merecimento em que isso aconteça. Quando é que prevê a abertura de portas do hospital e com que valências e com que especialidades que serão colocadas no mercado à disposição de quem assim se interessar? Muito obrigado.
Obrigado.
O Sr. Manuel Agonia pediu para responder 2-2, portanto, se não se importam.
Devido à idade, posso-me esquecer de alguém que teria menos respeito. E eu preferia responder 2-2, porque, devido à minha idade, ser deputado, se não se importasse, os meus 77 anos, eu responder 2-2, sou muito mais sintético, mais rápido e o tempo não se perde.
Faz favor, faz favor.
Eu faço uma pergunta muito rápida.
Se faz favor.
Muito obrigado. Muito
obrigado. Então, eu respondia já à senhora. Como? Ah, é só. Faz favor, desculpe, eu entendi. Faz favor, peço desculpa.
Sim, com certeza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Manuel Agonia e Carlos Agonia, não é? Eu queria, obviamente, em nome do CDS, agradecer a vossa vinda aqui, tomar boa conta da exposição e do livro e de, deste relatório, se assim se pode chamar, acerca dos vossos, do hospital, dos hospitais, Senhor de Bonfim. E para ser muito sintético, né, e conciso, realmente a pergunta que se me assalta é: o que é que vos impede de abrir o hospital neste momento? Paulo Almeida.
Sr. Manuel Agonia, pode então agora usar a palavra, o tempo é seu, faz favor.
Ora, à Sra. Deputada, Sra. Doutora Luísa Salgueiro, pela pergunta e pelas perguntas que me fez, tenho que responder de forma sintética ao seguinte. Este empreendimento não me move outra razão que não seja deixar ao meu país o fruto do meu trabalho desde os 10 anos. Estão lá, e fui pioneiro, como alguns senhores devem ter conhecimento, da iniciativa privada hospitalar em Portugal, como terão a oportunidade de verificar nessa pequena brochura que está aí. E então, para deixar o meu país e a minha família totalmente empenhada, estão investidos lá, neste momento, cerca de 70 e tal milhões de euros pessoais. O objetivo é que a população da minha terra carente e a população de Vila do Conde carente atinjam o mesmo que quando há décadas atrás criei os hospitais Clipova, que mais tarde foram ao Sport, que as pessoas tinham lá acesso sem ter que viajar quilómetros à procura de saúde. Não sei se é do vosso tempo e se recordam de um célebre desastre dos padres italianos que tiveram um acidente num lugar chamado Estela, uma parte deles queimados, foram para o hospital de Santo António e de São João e depois regressaram para o meu hospital na Póvoa de Varzim e passaram lado a lado. A intenção de fazer esta obra é uma obra sonho de realização de um empresário que trabalha desde os 10. Quando o Sr. Deputado, o Sr. Doutor Aníbal Santos, me põe a pergunta... Como? Miguel Santos. Peço perdão, tomei nota a Aníbal. E quando o Sr. Deputado me pôs a pergunta, eu devo dizer que sou antagónico profundo, é que o cidadão empresário esteja de mãos dadas com uma nação pobre, a meter a mão no bolso já magro dos portugueses, para enriquecer. Sou antagónico às iniciativas, parcerias público-privadas. Há 20 anos atrás, ou 25, no auditório da Ordem dos Médicos, assumi a posição perante o moderador, o cônsul da Áustria, e o senhor bastonário Germano de Sousa, que considerava as parcerias público-privadas nocivas dos verdadeiros empresários, que são capazes de testão fazer 1 milhão, não dormindo bem de noite, para que no dia cumpram os seus compromissos. É o meu caso e dos meus filhos, aqui o arquiteto. Então, iniciativas público-privadas, parcerias público-privadas, com Manuel Agonia, nunca. Sejam os vossos pensamentos políticos quais forem, nunca. Entendo que o homem é um ser da natureza, e até as árvores entre si discutem o espaço que ocupam. É mais forte, logicamente, à sombra. É mais fraca, espera pelo sol. Então, creio que o acordo, será um ato de favor da minha parte com o que está feito. É que todos os cidadãos do meu país, não é da Póvoa, de Varzim e Vila do Conde, que esses, seja como for, vão ter lá acesso. Não os deixo ir. Fui o homem que neste país, desde Trás-os-Montes a várias partes do país, com carros meus ia buscar os doentes para os atender nos meus hospitais. E se querem ver um bom exemplo, muito próximo dos senhores, está em Setúbal o Hospital Santiago, foi o Carlos que o fez sozinho, e o comportamento desse hospital, que foi para parar ao Grupo Espírito Santo, como é que ele se comportava, a ir buscar as pessoas sem pagar e a dar-nos refeições aos economicamente débeis. E não perdemos dinheiro. E, meus senhores, com a experiência de décadas hospitalares, ao serviço da nação, posso-vos dizer que sou de um negócio. E não podem ter a consciência que é um negócio que se faz gratuito aos cidadãos. Não há nenhum negócio gratuito no mundo. Até o negócio só dá um cliente uma vez por ano, uma vez na vida. As agências funerárias, os americanos compraram aí há uns 20 ou 30 anos várias funerárias no Alentejo. Isso só dava cliente uma vez. E o meu negócio é fazer o que fiz a favor da nação. Quando me estabeleci uma ressonância magnética que custava 120 contos ao povo português. E quando o Hidálio de Oliveira, que Deus tem, em Lisboa, comprou uma, eu fui o segundo a comprar. E todos os hospitais públicos do país compraram tantas ressonâncias que hoje temos mais que em Espanha. Só que, e os senhores estão todos da área da saúde, alguns devem ser médicos. Se querem ver uma ressonância moderna, tenho duas compradas, estão a ser instaladas. Uma ressonância aberta, com a condição assumida pelo Presidente da Philips, que visitou a Póvoa e Vila do Conde, que cada equipamento moderno que a Philips lance, se eu entender, será demonstrado a nível nacional nos hospitais Senhor de Bonfim. Está lá uma ressonância aberta, está lá uma ressonância de 3 Tesla, duas ressonâncias. Está um TAC cardíaco de última geração, que há alguém cá de Lisboa vai ver com muito interesse, um homem ligado aos corações, e está um TAC também sem rádio, é inédito. Mas não há nada como os senhores irem ver, se vos gostarem, e se vos interessar o tema, se vos gostar e interessar, ir verem, porque um dia, ontem mesmo, o diretor do Hospital de Matosinhos, esteve lá o Dr. Pedro, e disse-me alguma que me dera que o público fosse assim. Há dias, dois dias antes ou três, esteve lá o Dr. Delgado, sabia que nunca vi isto em lado nenhum. E os senhores vão ver, e se eu não tiver razão, chamem-me tolo. Tenho muito gosto em convidá-los. Foi com essa razão que vim cá. Porque encontro nesta razão isto, que é fundamental. Portugal está sem dinheiro. E o meu exemplo colhe. Nós precisamos de ter quem liberta a economia e a libertade da economia através do trabalho, trabalho constante. Não podem atirar pedras às cabras que dão leite. Quantos impostos pagaram os que vão empregar 60 trabalhadores, concretamente a Ford, em que se deslocou toda a gente em cadeia, porque a Ford ia empregar 60 trabalhadores, com todas as regalias. E eu que vou pagar, eu empregar 820. Tenho lá 9 mil candidaturas que os senhores quando for vão ver. Quantos dos senhores conhecem a obra? Eu não vou para os jornais. Quantos dos senhores? A senhora deputada fez o favor de ir visitar a obra. Com outros deputados. A senhora, perante os seus colegas, e pode em consciência afirmar que há algum hospital que conheça melhor que o meu? Não. Não está a trabalhar. Não está a trabalhar porque está a lutar contra as barreiras de toda a gente ser um importante hábito adquirido há décadas para assinar que viu ou que analisou, pede licença à caneta para a caneta dizer que tem tinta. Eu não sou homem desses. E por isso, Senhora Presidente, a minha vontade em cá vir é uma vontade nacional para homens com a vossa responsabilidade nacional. Estão a dar o vosso melhor tempo e esforço a favor da nação, mas, por favor, venham ver a obra de homens, que é uma família, que saíram da caravana. Saíram da caravana. Não queremos parcerias público-privadas. Queremos que a população pobre do meu país tenha acesso ao seu de bom fim. Não precisam de ir fazer uma litotrícia como quando eu estabeleci para tirar um cálculo renal a meio, à América, e eu comprei a litotrícia. Em Setúbal também comprei outra, naquela época. Não precisam de fazer uma ressonância aberta em qualquer lado. E creio que respondi também ao seu doutor Paulo Alves sobre...
Paulo Almeida.
É Paulo Almeida. Eu não percebo nada de futebol, peço desculpa. Paulo Almeida, como tenho lá um no escritório também, e estava convencido que tinha errado. Por isso eu creio que também respondi ao senhor. Porquê é que ainda não abriu? Abri. Abri. Quando disse que qualquer coisa no nosso país, e os senhores enfermam também de passar por isso, qualquer coisa do nosso país, as pessoas são muito importantes, porque para despacharem perguntam à caneta se tem tinta. E a caneta, como não tem fala, demora a demonstrar que tem tinta para observarem. O que me vale é que a senhora Presidente da Câmara de Vila de Conde envida todos os seus esforços no sentido de destruir burocratas e irem. Ontem mesmo o arquiteto teve lá uma senhora de uma organização nacional que tem que dar o seu parecer e conseguiu-se que ela lá fosse, senão o parecer demorava 15 ou 30 dias. E com um programa de interesse nacional, que as pessoas que têm que dar pareceres, todas se deviam deslocar lá, foi ontem a primeira, não foi? Ou a segunda? Todas as pessoas se deviam deslocar lá, porque iam ver em loco o que está feito. Esta resposta eu tinha dado há bocado sobre a caneta e a tinta.
Faltam licenças, é isso?
Como?
De organizações.
Falta emissão de licenças.
Todas as organizações, quase todas, ligadas ao setor da saúde, e como eu digo no meu livro, eu sou muito radical. Eu entreguei ao Sr. Ministro da Saúde, uma pessoa honrada e séria, entreguei um livro onde digo que o Ministério da Saúde não faz falta. Quem está a fazer um hospital e afirma isto, corre riscos. Porque nós não temos Ministério da Alimentação e muitos passamos fome. Eu não, vou ajudando quem posso. E vivemos. O que eu preciso é realmente que as pessoas têm a responsabilidade nacional. Vão conhecer a obra. Vão, por favor, conhecer a obra. E se a obra não for digna do tempo que vocês perdem, digam-me, por favor. Vão conhecer a obra. E se encontrarem alguma coisa semelhante, digam-me também que eu procurarei melhorar. É isso que eu vim cá fazer, Sra. Presidente. É convidá-los para ir conhecer a obra. Quanto à resposta sobre a demora, como em tudo, enferma o nosso país de muita pessoa importante pelas dificuldades que cria. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito bem, eu também sou Almeida.
Como?
Isso mesmo.
Nós temos as cartas da Câmara juntas desses processos. Cartas da Câmara de Vila de Conde, escritas a várias entidades e não teve resposta à Câmara de Vila de Conde. Ora, se a Câmara de Vila de Conde, que me licenciou a obra, com a sua influência, não tem respostas às cartas, como é que eu, um cidadão, que nunca me sentei num café na vida, o único caminho que eu conheço é viver no mar quando posso, como é que eu, um cidadão, sem fazer amigos, mas tenho todos, Deus dá-me todos, vou ter facilidades. Peço a vossa ajuda, a vossa responsabilidade de deputados ao Serviço da Nação, para ver se mudamos um bocadinho, porque libertar a economia é fomentar a concorrência. Eu quero ser concorrente de tudo que é hospitais. Quero ser concorrente até morrer para os meus ser melhores.
Já terminou.
Muito obrigado, Sr. Doutor.
Sr. Manuel, eu é que agradeço também ao Sr. Arquiteto a exposição. Eu acho que ficámos todos a perceber qual a questão que está aqui em cima da mesa, que hoje nos trouxe. Agradecemos o convite para a visita. Penso que podemos proximamente falar deste assunto para o possível visita às instalações. Nós já temos um mapa de atividades. Seja como for, na próxima reunião poderemos questionar sobre este convite e a oportunidade de o fazermos, mas desde já agradecermos. Se não formos a visitar tão depressa, é por falta de disponibilidade e não de interesse, com certeza, mas vamos pôr pôr a questão e tentar organizar-nos para visitarmos este hospital, que pelo que eu já vi através das imagens e não só, também de testemunho de alguns deputados que já visitaram, nomeadamente a Sra. Deputada Luísa Salgueiro, é uma obra fantástica e nós temos todo o interesse em visitar.
Muito
obrigada, com certeza.
Permite-me só.
Diga, diga.
Não é só por mim que eu peço a vossa visita urgente. Eu tenho para empregar 800 e tal pessoas. Estão lá 9 mil candidaturas. Se lhes disserem que entro às 7:15, porque as pessoas estão à minha espera às 9. Se lhes disser que saio antes da hora, das 6:30, para que as pessoas não me atropelem no caminho.
Pois é,
estas pessoas precisam que eu as comece a empregar. E se a vossa visita for mais rápida, estas pessoas, pelo menos as que eu vou empregar, têm mais possibilidade de sobreviver. É por eles que eu vos peço. Por mim, quando vocês desejarem. Mas por esses que estão carentes de emprego. Não sou uma empresa estrangeira. É uma família totalmente empenhada, desde a mulher aos filhos, naquela obra. E ao serviço da humanidade. O humanismo, na minha idade, é a pedra fundamental.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Nada, nós é que agradecemos. Estamos sempre disponíveis e muito obrigada
muito
pelo convite. Iremos decidir. Obrigada, sim. Senhoras e senhores deputados, a nossa reunião de hoje terminou. Eu gostava só que os senhores coordenadores então me informassem se temos reunião terça-feira de manhã.